7h22. Um aguaceiro caiu ontem sobre Francisco Beltrão no final da noite, de umas horas em diante ontem à noite, gerando um sério problema, sérios problemas em vários pontos da cidade. O repórter Evandro Artuzzi acompanhou e traz detalhes aqui na Onda.
Exatamente, a gente acompanhou toda a movimentação da Defesa Civil, tanto a Coordenadoria Municipal quanto a Coordenadoria Regional do Subgrupamento de Bombeiros Independente no atendimento aos problemas, aos casos de alagamentos provocados pela enxurrada, casos também de árvores que foram arrancadas, de casas que tiveram aí danos aqui em Francisco Beltrão por conta da chuva excessiva que ocorreu no final da noite de ontem, início da madrugada desta sexta-feira. Também essa chuva veio acompanhada de granizo em alguns pontos do município e vento forte, né? No bairro Cristo Rei, várias árvores foram arrancadas, foram derrubadas pelo vento que veio junto com essa chuva, né? Algumas rajadas de vento acabaram provocando também a queda de árvores, o corte no fornecimento de energia elétrica. Muitos bairros ficaram sem energia elétrica por alguns minutos, outros por algumas horas, até que a Copel pudesse restabelecer a situação, o que acabou gerando aí uma série de transtornos, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros começou por volta das 11 horas da noite, chamados de vários bairros, todos os bairros praticamente tiveram ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, que fez o monitoramento, fez o atendimento na medida do possível. Eu conversei com o sargento, o subtenente Gross, da Coordenadoria Regional de Defesa Civil, ele que esteve acompanhando de perto todos os problemas causados pela chuva aqui em Francisco Beltrão. Vamos acompanhar a entrevista.
Subtenente Gross, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Francisco Beltrão, qual que foi o panorama analisado pelo Corpo de Bombeiros, as chamadas recebidas? Bom dia.
Bom dia, nós estamos ainda aqui, como se abordou nós aqui no local, nós ainda estamos fazendo vistoria em todos os pontos que nós fomos acionados. Ainda nós temos alguns pontos do interior que tem pessoal lá que precisa liberar a instituição de estradas. Mas o que nós constatamos aqui, mais de 100 pontos de alagamentos. Estamos pegando alguns locais que são novos, com essa enxurrada, como o volume foi muito grande, próximo de 100 milímetros, de 96 milímetros, aproximadamente durante 40 minutos. Então nós observamos que os locais que ainda nunca foram atingidos por uma enxurrada, por um alagamento, tiveram no centro, nós observamos no centro, aqui na região de São Miguel, novos pontos de alagamentos e obstrução com a lama. Temos algumas residências que foram destruídas parcialmente aqui na questão do bairro São Francisco, né? Que observou assim de maior estrago. Alguns muros que aqui nessa mesma rua da Presidente Getúlio Vargas também caíram com volume de água. E realmente, dessa chuva que deu, assim que nós observamos com a nossa experiência aí, ela foi diferenciada pelo curto espaço de tempo que ela houve. Ela causou um grande impacto na economia aí com os moradores, né? Aqueles que foram atingidos pela enxurrada, que nós observamos dentro da residência, eles perderam tudo o que eles tinham.
O que motivou essa destruição tão rápida, essa quantidade elevada de chuva tão rápida?
Isso aí foi o grande volume de chuva que caiu nesse período de 40 minutos aí, aproximadamente 96 milímetros. Geralmente a gente tem observado que quando acontecem nossas cheias aqui, 100 milímetros, entre as 24 horas, entre as próximas 48 horas, a gente tem uma cheia, ou seja, o rio Marrecas vem e em alguns casos sai da calha. E nesse momento nós tivemos 100 milímetros em 40 minutos. Então houve um impacto muito grande, a enxurrada, o solo não absorveu esse volume de água. E aí tem alguns lugares que já não tem mais a vegetação e essa água ela foi ocupar o leito mais baixo da cidade. Foi o que aconteceu com esse volume, essa concentração aí nas residências próximas às subidas dos Morros São Francisco, do Bairro São Francisco, de São Miguel.
A gente sabe que as pessoas muitas vezes se apavoram quando acontece esse tipo de situação. Alguém se feriu?
Até o presente momento eu não tenho nenhuma informação se alguém se feriu, se feriu houve o transporte por ela mesma, no bombeiro não entrou nenhuma chamada até o presente momento. Ou entrou uma solicitação para retirar um casal de idosos que são cadeirantes, mas como eles pediram para ser retirado, eles acharam que ia ter uma cheia, mas não houve, houve só uma enxurrada, então já baixou o nível do local, então isso foi uma situação assim de transporte. As pessoas que nós visitamos, todas elas estão alojadas em parentes, onde houve destruição, né? Então não precisamos acionar até o presente momento nenhum abrigo.
Subtenente Gross, da Coordenadoria Regional de Defesa Civil, acompanhando de perto essa situação durante a madrugada, né? Foi realizada essa entrevista por volta das 3 horas da madrugada de hoje, enquanto ele percorreu o bairro São Miguel verificando a situação. E nesse mesmo bairro, lá na rua Presidente Getúlio Vargas, eu conversei com uma moradora que relata os problemas causados pela chuva nesta rua e no bairro São Miguel como um todo.
Seu nome, como é que é?
Lenir Feiten.
Lenir, sua casa foi atingida, foi alagada?
Foi alagada por causa que estourou lá em cima a bacia, sabe? Foi feito um açude lá em cima, estourou e veio tudo e arrebentou os muros, tudo. E a gente perdeu tudo.
Caiu tudo?
Tudo, caiu. Uhum. Nesse momento nem tenho o que falar, né? Porque é só, a gente trabalha uma vida inteira, né? E momentos, perde tudo, né?
A água ficou que altura na casa?
Ficou pela cintura, mais ou menos.
1 metro, mais ou menos?
É, uhum, pela cintura. É triste, eu falei, só não.
E agora, quase 2 horas depois da chuva, continua alagado, hein?
Não, agora a água baixou, né? Só que fica os anos, né? E agora, né? E a gente pede que o nosso prefeito tome uma providência que ajude, né, nós, pelo menos, né, para ressarcir alguma coisa, para a gente ter ânimo de recomeçar de novo, né?
A senhora já passou por isso outras vezes?
Outras vezes sim, mas forte assim não. Só aconteceu agora porque foi dessa que eles fizeram, né, essa bacia lá em cima e acabou estourando.
Além da água, teve pedra, vento também aqui ou não?
Vento também, vento foi um pouco.
Vocês estão sem luz?
Sem luz, sem luz. A água tem, mas a luz não, no momento ainda tá sem.
Quanto tempo durou essa chuva aqui no bairro?
Ah, eu acho que durou uma meia hora. Tô com mais 40 minutos.
Relato aí da moradora do bairro São Miguel, falando sobre a situação neste bairro, no São Miguel. Mas a chuva também gerou aí transtornos em outros bairros. Praticamente todos os bairros foram atingidos, mas durante a madrugada também conversei com o morador Nedimar Martins, da Cidade Norte, ele que, além do alagamento, teve problemas na cobertura da casa por conta da chuva de granizo.
Nedimar, você está aqui no Corpo de Bombeiros pegando lona, o que aconteceu lá na sua casa, além do alagamento?
Deu em torno de uns 8 minutos de pedra e danificou tudo, bastante a cobertura. Daí temos aí pegando a lona para ver o que fizemos lá.
Estragou tudo?
Estragou tudo, não tem nada. Morreu o cachorro, morreu o bicho, morreu a galinha.
Pedra era grande?
Pedra grande, 8 minutos de pedra.
Além da pedra, chegou a alagar a tua casa, exemplo de outras aqui na cidade?
Chegou a alagar. Estavam construindo e tamparam um bueiro, e por causa disso aí alagou a casa. Né?
Outras casas lá também tiveram cobertura danificada?
Também, em roda lá também.
Você me falava que o açude lá, o lago do bairro transbordou.
Isso, o lago da Cidade Norte, ele não venceu a capacidade da boca dele e transbordou por cima. E nisso veio derrubando tudo para baixo. E tem barro, tá lá para vocês verem.
Prejuízo grande para quem mora lá.
Prejuízo grande para quem mora lá.
Relato aí do morador Nedimar Martins, lá da Cidade Norte. Além do alagamento, a casa dele teve prejuízos por conta da chuva de granizo. E o coordenador municipal de defesa civil, o José Carlos Vieira, acompanhou, percorreu a cidade durante a madrugada, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros no atendimento das famílias que foram prejudicadas por essa chuva em excesso aqui em Francisco Beltrão, aproximadamente 96 milímetros em 40 minutos. Ainda não se verificou ao certo se foi realmente 40 minutos, mas o volume de chuva é de 96 milímetros, confirmado pela Defesa Civil. Vamos ouvir o que disse também o secretário e coordenador municipal de Defesa Civil, o José Carlos Vieira.
Nós estamos levantando, inclusive, para ter certeza que se foi, acreditamos até que foi bem menos que 40 minutos, porque o alagamento ocorreu em pontos da cidade onde nunca houve, nunca havia sido tido relato de alagamento. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos junto com o Corpo de Bombeiros, mapeando os problemas que tem na cidade, para que a Prefeitura possa, e a ação social, possa repassar essas informações para eles, para que possam tomar algumas medidas para auxiliar essa população que está carente nesse momento. É uma situação bastante dramática, muitas famílias perderam tudo. Graças a Deus, pela informação que ainda nós temos, não tivemos nenhuma vítima. mas a situação é uma situação bastante complicada nesse momento.
Bom, Vieira, são 2:30 da manhã praticamente, a chuva aconteceu aí por volta da meia-noite. Aqui onde nós estamos agora, a rua Presidente Getúlio Vargas, moradores afirmam que os alagamentos são fruto de uma lagoa de contenção que foi feita aqui próximo. Isso é realidade ou não procede?
Não, na verdade, assim, as duas lagoas de contenção que está sendo feita, uma pelo município e uma pela iniciativa privada, que é de um loteamento, nenhuma delas está pronta, então ela não está represando água ainda. Então, se ela estivesse represando, talvez até não tivesse ocorrido esse alagamento, apesar de que, pelo volume de chuva que ocorreu, num curto espaço de tempo, e os pontos da cidade que alagaram, que não foi somente aqui, foi em toda a cidade, então nós acreditamos que não, talvez não resolvesse também. Então, quando extrapola... A chuva extrapola aquilo que existe previsão, é muito difícil, nós não temos uma galeria pluvial que é preparada para absorver um volume de água tão intenso. Mas isso nós podemos afirmar, porque antes da chuva eu estava aqui pessoalmente, verifiquei os dois pontos, estava tudo ok, e verifiquei novamente depois, estava tudo ok, até porque a tubulação lá, inclusive é uma tubulação, tubulações grandes, que permitem sair todo o escoamento de água. Então, mas é claro que loteamentos a montante sempre ajudam no escoamento rápido da água e acabam ocasionando problemas com enxurrada. Então é por isso que o município adotou a postura de cobrar lagoas de contenção, só que elas têm que ser feitas e têm que ser completadas para que ela cumpra o papel pelo qual foi cobrado.
Este é o secretário municipal e coordenador municipal de Defesa Civil, o José Carlos Vieira, que também percorreu a cidade, a Defesa Civil Municipal, dando também o primeiro atendimento à população de Francisco Beltrão, os moradores afetados. Mas eu chamo a atenção agora do nosso ouvinte aqui do Onda News, para que preste bastante atenção na entrevista a seguir, onde nós vamos ouvir a geógrafa, professora de engenharia ambiental da UTFPR aqui de Francisco Beltrão, e também professora de arquitetura e urbanismo da Unipar, a Ariadne de Farias. Ela tem feito nos últimos tempos um estudo aqui em Francisco Beltrão para tentar entender o porquê ocorrem alagamentos constantes, o porquê desse tipo de problema quando há chuva em excesso sobre o município de Francisco Beltrão. Preste atenção no que diz essa geógrafa, essa professora de engenharia ambiental, Ariadne de Farias.
O que deu para constatar dessa situação toda? O que pode se afirmar desse fenômeno?
Bom, ainda é cedo, né, para ter um parecer técnico, poder fazer afirmativas. Mas o que nós pudemos observar é que teve uma chuva muito intensa, com uma curta duração. Né? Então, esse fenômeno climático extremo provocou uma enxurrada, digamos assim, que é o escoamento superficial com grande volume d'água, e percebemos que essa enxurrada acabou provocando diversos pontos de alagamento na cidade e também pontos de inundação nos córregos afluentes do Rio Marrecas. Felizmente, o Rio Marrecas não teve esse problema de inundação, foi um fenômeno pontual nos bairros da cidade, e pudemos observar diversos estragos, danos materiais nas casas, nas residências da população.
São áreas vulneráveis onde aconteceu isso?
Sim, certamente são áreas de risco, né? Áreas de maior vulnerabilidade, considerando também o quadro econômico, social dessa população. Observamos que muitos estão em áreas irregulares, né? Em áreas de preservação permanente, e aonde tem linhas d'água de escoamento superficial natural quando há algum fenômeno pluviométrico ou algum fenômeno de chuva.
Quer dizer, o espaço da natureza foi invadido.
Exatamente. Não houve um ordenamento no uso e ocupação do solo, não houve um planejamento urbano, né? Percebemos isso nitidamente em diversos pontos da cidade, e os resultados são esses, né? São desastres naturais provocados pela ação do homem, que acaba interferindo na paisagem, ocupando esses espaços, que era da natureza, das linhas d'água, de escoamento d'água da chuva.
O que seria possível fazer para se prevenir isso? Tem alguma solução?
Eu acredito que sim, mas é um planejamento, né? Uma gestão que deve ser feita a médio e longo prazo. A curto prazo é difícil falar em uma mitigação mais efetiva,
exclusiva. Precisamos pensar no planejamento futuro também de ordenamento do uso e ocupação do solo urbano. Estamos observando que diversos topos de morro, né, os divisores topográficos vêm sendo loteados e isso acaba provocando ainda mais, pode acabar afetando, agravando ainda mais o problema das inundações no município.
Está aí então a constatação da Ariadne de Farias, geógrafa, professora de engenharia ambiental da UTFPR de Francisco Beltrão e também professora de arquitetura e urbanismo da Unipar, ela que vem fazendo um estudo sobre esses problemas que constantemente são registrados aqui em Francisco Beltrão, os alagamentos em vários bairros do município, principalmente no São Francisco, no São Miguel, são os problemas mais constantes. Só que nessa ocasião, né, Bajo, e o ouvinte está participando, enviando o seu recado, foram praticamente todos os bairros afetados, vários pontos, várias ruas estão ainda com muita lama nesse início de manhã. A Avenida Silvio Barbieri está com problemas, né, porque houve o transbordo do açude na Gralha Azul, inclusive residências que ficam do outro lado da rua, na parte mais baixa do ficam no outro lado, né, na parte mais baixa, foram alagadas, né, a água do açude acabou indo em direção a essas residências, o transtorno foi grande. Lá na Cidade Norte também, em algumas ruas, lá no Cantelmo, o transtorno foi bastante grande, assim como o relato da moradora do São Miguel. Ali também o problema foi bastante complicado. No loteamento Rios, várias residências também foram invadidas pela lama, né, não só pela água, mas pela lama, causando transtornos, prejuízos para os moradores em outros pontos da cidade também, mas tudo isso a gente vai constatar agora e vamos repassando na medida do possível aos nossos ouvintes.
O ouvinte está mandando aqui o WhatsApp dizendo que no bairro Vila Nova choveu, ele tem um pluviômetro, ele marca, né? Ele disse que choveu 120 milímetros na Vila Nova e a rua Curitiba em frente ao centro de eventos está virada num lamaçal total.
Exatamente, dá a diferença, né? De um ponto para o outro do município, dá a diferença, porque chove mais. É um detalhe baixo que eu estava esquecendo. Parte do muro que fica nos fundos do 16º Esquadrão de Cavalaria, o Exército, caiu, né? Parte aí do muro caiu.
Muito bem, daqui a pouquinho mais detalhes, o Evandro vai circular pelas ruas da cidade, relatando problemas que estão sendo registrados nessa manhã. Ontem, muita chuva, muitos problemas em Francisco Beltrão. O ouvinte manda um recado aqui que na rua Ardelino Martini, a rua que sai da BRF, as pessoas precisam tomar cuidado, a terra desceu dos loteamentos, e o risco é muito grande, especialmente para o pessoal que anda de moto ali naquele trecho. E o Emerson também mandou um recado, sugestão ao Debetran, na Avenida Antônio Silvio Barbieri, sinalização do Debetran, fazer meia pista, contramão sentido centro, caso contrário, o contorno vai virar um caos. Então, realmente a situação complicada. Muitos problemas registrados, daqui a pouquinho mais detalhes, mais informações direto das ruas da cidade com o repórter Evandro Artuzzi.